Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Recentemente, a novidade de que a China conseguiu fabricar sua própria caneta esferográfica gerou repercussão nacional e internacional. Muitos chineses ficaram até surpreendidos ao saber que a pontinha esferográfica, aparentemente é tão simples de ser produzida, dependia anos da importação. A China é hoje uma das grandes produtoras de caneta esferográfica. O país tem mais de 3 mil empresas dedicadas a essa atividade, envolvendo um total de 200 mil empregados. No entanto, a matéria-prima para a produção das canetas tem dependido altamente da importação. A empresa Beifa é a maior fabricante chinesa de canetas. O responsável pela qualidade da empresa, Xu Jingdao, disse que o material vem principalmente do Japão.
O aço na pontinha da caneta esferográfica é importada do Japão. Não só a China, mas empresas de outros países também importam o material do Japão.
A ponta da caneta é dividida em duas partes. Uma é a esfera, a bolinha que rola quando escreve. A outra é a parte de metal que serve para assegurar a bolinha. A produção de esfera não é difícil para a China, que conseguiu atender, além das demandas domésticas, o mercado internacional. A dificuldade fica na fabricação do dispositivo onde é colocado a esfera. Em forma de cilindro com um diâmetro de 2,3 milímetros, o objetivo requer aço de uma qualidade especial, fácil de cortar, mas difícil de quebrar, e que deve ser submetido a mais de 20 processos para ficar pronto.
Não há como referência a produção do aço usado na ponta da caneta. Para ter uma perfeita fórmula, testamos inúmeras vezes, adicionamos diferentes elementos ao aço.
Para colocar a ponta chinesa em dezenas de bilhões de esferográficas produzidas anualmente, a empresa de aço e ferro Taiyuan Iron and Steel Corporation começou a pesquisa há 5 anos. De acordo com o engenheiro sênior da empresa, a tecnologia de produzir a ponta da esferográfica é o segredo-chave das empresas exteriores. Como não há experiência para servir como referência, os engenheiros chineses têm que encontrar propriamente um método inédito para produzir o aço adequado. Após experimentos de 5 anos, a empresa Taiyuan Iron and Steel Corporation acabou por produzir um aço de alta qualidade. Atualmente, a siderúrgica já recebeu encomendas das empresas nacionais de caneta. Espera-se que a produção chinesa substitua a importação em 2 anos. Segundo o diretor do Departamento de Equipamentos Industriais do Instituto de Pesquisa, CICIT, do Ministério da Indústria e Tecnologia Informática, Zhuo Shiquan, a incapacidade chinesa de produzir a ponta da esferográfica é uma miniatura da tradicional manufatura chinesa, fraca em material básico e tecnologia de componentes chaves.
O setor de esferográfica, apesar de não ser uma grande indústria, está intimamente relacionado com o nosso dia a dia. A dependência de longo tempo de tecnologia-chave e do novo material reduz o valor agregado do setor. O sucesso na produção da ponta de esferográfica tem um significado de referência para a escalada da indústria manufatureira chinesa.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee. No programa de hoje, vamos falar do grande cineasta de animação japonês, Miyazaki Hayao.
A princesa que dirige máquina voadora. A cidade que flutua sobre as nuvens. A menina que entra no país misterioso. Com imaginação ousada, ele criou diversos contos lendários. Durante cerca de 30 anos, Miyazaki se retirou e voltou ao palco por 8 vezes. Com 75 anos, continua avançando na carreira de filmes animados. No programa de hoje, vamos falar do grande mestre de animação, o japonês Miyazaki Hayao.
Nascido em 1941, Miyazaki Hayao iniciou a carreira de animação em 1963, quando tinha 23 anos. Em 1964, entrou na maior empresa de animação japonesa, Toei Animation. Lá passou o período mais difícil da sua carreira por não ser apreciado pela empresa. Em 1984, Miyazaki mudou para a editora Tokuma Shoten e alcançou uma posição inabalável no mercado dos filmes animados com a obra Náutica do Vale do Vento. No mesmo ano, Miyazaki criou com seu amigo Toshio Suzuki o estúdio Ghibli e produziu 2 anos depois outra grande obra, Laputa e o Castelo no Céu, que conta a aventura de Shida, descendente de um clã antigo, que mora em Laputa, um castelo voador com uma civilização muito avançada. Depois de lançar o filme, anunciou a retirada da grande tela, mas voltou em pouco tempo. O interessante é que durante os cerca de 30 anos de carreira, Miyazaki Hayao anunciou a aposentadoria, mas acabou retornando por 8 vezes. Um dos principais motivos que o levava a desistir foi a solidão que sentia em cada processo de criação. Ele se fechava dentro do estúdio, pensando no enredo ou desenhando. No seu quarto regresso, ele chegou ao cume da carreira com a conquista do prêmio Oscar de Melhor Animação pelo A Viagem de Chihiro, em 2003.
In worlds seen and unseen, where spirits are transformed and sorcerers rule.
Richie Baba controls you by stealing your name. If you completely forget it, you'll never find your way home.
Your name belongs to me now.
One girl's future depends on her judgment.
Aren't you getting wet out there? I'll leave the door open for you.
Her courage.
It's Haku! He's hurt!
Choosing clothes, please.
And remembering one thing above all else.
I want you to know my real name. It's Chihiro.
Walt Disney Studios presents a Studio Ghibli film. Experience a magical movie phenomenon embraced by all the world.
O prêmio Oscar não tinha originalmente a categoria voltada para filmes animados. Até o ano de 2001, quando a animação Toy Story fez um grande sucesso e se tornou um fenômeno de bilheteria com a arrecadação de 350 milhões de dólares. A primeira animação de longa-metragem coroado pelo Oscar foi um Shrek em 2002.
What does he want?
I mean...
Oh, this is precious. The ogre has fallen in love with the princess. Oh, good Lord. An ogre and the princess.
Shrek, I wanted to show you before.
Na disputa de 2003, Miyazaki Hayao encarou com um forte rival o longa-metragem dos Estados Unidos, A Era do Gelo, que conta a aventura de três amigos, o Mamute Manny, o tigre de dente de sabre, Diego, e a preguiça gigante, Sid. O filme japonês foi vencido na intensa disputa.
Tell me that was your stomach.
I'm sure it was just thunder from underground.
Miyazaki Hayao é uma pessoa que nunca para de explorar. Em 2010, ele decidiu produzir um filme sobre Horikoshi Jiro, um designer de avião japonês durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia de Miyazaki foi reprovada por todas as pessoas ao seu redor que disseram que o filme poderia gerar fortes críticas por ser suspeito de embelezar a guerra. No entanto, o criador de animação não desistiu, porque seu maior interesse era o avião. Podemos ver que a moça em Náutica do Vale do Vento é uma piloto de máquina voadora. O castelo no céu parece um porta-aviões flutuante. E no filme O Meu Vizinho Totoro, há um ônibus voador com 12 pernas. O filme acabou sendo produzido com o nome Vidas ao Vento, no Brasil, e As Asas do Vento, em Portugal.
すみません。計算をやり直しています。早すぎます。何ノットだ？ 240 ノットです。
240?
O filme é uma biografia ficcionalizada de Horikoshi Jiro, o designer do avião de caça Mitsubishi A6M0, que foi largamente usado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. O jovem Horikoshi Jiro vive em uma cidade do interior. Ele anseia em se tornar piloto de avião, mas sabe que nunca conseguirá por conta de sua miopia. Em uma noite, Jiro tem um sonho, onde encontra Giovanni Caproni, um engenheiro aeronáutico italiano. Jiro decide projetar por inteiro um avião e vê-lo voar é a sua meta de vida. Depois de se formar em engenharia numa universidade de Tóquio, Jiro e seu melhor amigo, Hiro Onjo, conseguem um emprego numa empresa de aviação. Os dois projetam e desenvolvem um avião de combate para o exército. Porém, os testes falham e o exército acaba por se desinteressar pelos serviços da empresa. Jiro divide seu tempo entre o trabalho e a esposa Naoko, que sofre com tuberculose, mas o trabalho com frequência acaba por ser privilegiado. Um dia, Naoko vai embora e deixa uma carta de despedida. Enquanto isso, Jiro está absorto ao ver o teste do avião que projetara. O avião é surpreendente, mas uma forte rajada de vento tira a sua atenção do teste. Um indicativo de que sua esposa faleceu.